José Sarney afirma que o Senado trabalhou este ano para ser uma instituição ainda mais transparente.
Congresso vai votar em 2012 novo projeto que muda fuso horário do Acre.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado trabalhou em 2011 para ser uma instituição ainda mais transparente.
Foi o que afirmou o presidente da Casa, senador José Sarney, ao fazer um balanço das atividades de 2011. Repórter Larissa Bortoni.
Ao longo de 2011, o Senado Federal promoveu 430 audiências públicas. Os números foram apresentados pelo senador José Sarney. Segundo ele, esse contato com a sociedade demonstra a disposição dos senadores se abrirem ao diálogo. O presidente do Senado ressaltou ainda as providências administrativas nas mais diversas áreas para assegurar o acesso às informações. Ele afirmou que em 2012 o Senado vai modernizar o portal da transparência.
É preciso ampliar, portanto, os canais de entendimento ao cidadão, oferecendo orientações para mais fácil ele obter informações, além de disponibilizar respostas automáticas para as perguntas mais frequentes da sociedade.
O presidente do Senado citou outras iniciativas para aproximar o cidadão ao Senado.
No âmbito institucional, eu considero a iniciativa de pleno sucesso que abriu o Senado aos estudantes de todo o Brasil na realização do projeto do senador jovem, que é, sobretudo, um exemplo e um incentivo a toda a mocidade brasileira, que possibilitou, durante muitos dias, os estudantes que selecionados para terem a oportunidade de discutir e votar proposições legislativas e conhecer o funcionamento da Casa.
Essas e outras ações, segundo o senador José Sarney, fortalecem o regime democrático.
O parlamento se distingue dos outros poderes porque aqui as nossas decisões são abertas. Todo mundo participa delas, discute, constrói, opina e às vezes elas são aceitas por todos nós. Os outros poderes não têm essa faculdade.
O senador Mozarildo Cavalcante quer uma audiência pública para discutir a dispensa da instalação de placa com aviso sobre fiscalização eletrônica nas ruas e estradas.
Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito com essa regra já está em vigor. A reportagem é de Érica Christian.
A partir de agora, os motoristas não podem mais recorrer de multas por excesso de velocidade sob o argumento de que não havia aviso sobre a existência de fiscalização eletrônica. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito dispensa as placas de advertência sobre a instalação dos chamados pardais, mas proíbe que os equipamentos fiquem escondidos dos motoristas. Segundo as novas regras, as prefeituras não precisam mais fazer um estudo técnico para justificar a colocação de câmeras, que monitoram a velocidade e também os avanços de sinal de trânsito. Ainda de acordo com a resolução do CONTRAN, os pardais podem ser colocados em trechos de rua, avenidas e rodovias que não tenham placa com o limite de velocidade da via. Para o integrante da Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, as novas regras são um equívoco. Na avaliação dele, as placas de advertência ajudam na redução da velocidade.
A placa dizendo que tem uma fiscalização eletrônica, que tem pardal a tantos metros, ela automaticamente induz, ela faz com que o motorista reduza a velocidade. O efeito educativo e repressivo, até preventivo, o aumento da velocidade é fundamental e surte efeito. A educação e a fiscalização são as duas grandes armas. Por exemplo, é preciso aumentar a presença da polícia nas ruas, nas rodovias.
Mozarildo Cavalcante antecipou que vai pedir a realização de uma audiência pública para discutir a nova resolução do CONTRAN.
Me parece até um objetivo de aumentar a arrecadação dessas empresas responsáveis pelos pardais. Dispensar, então, os estudos para avaliar se é necessário instalar ou não pardal, eu acho um outro absurdo. Creio que isso deva ser revisto, reanalisado. Eu, inclusive, vou colher esse material todo que estou fazendo nos jornais e vou analisar com outros colegas para fazermos uma audiência pública.
Mozarildo Cavalcante vai sugerir outra audiência pública, só que na Comissão de Direitos Humanos, para discutir os gastos públicos com acidentes de carro. Ele diz que o país perde 15 bilhões de reais por ano com despesas hospitalares e previdenciárias de vítimas de desastres automobilísticos.
O Congresso vai discutir um novo projeto de lei para efetivar a mudança do fuso horário do Acre.
Depois de vetar projeto aprovado no início do mês, o governo federal enviou outro texto para ser analisado por senadores e deputados. A reportagem é de Adriano Faria.
Está novamente nas mãos do Congresso a decisão sobre a volta do antigo fuso do Acre, de menos 2 horas em relação a Brasília. A presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que determina a mudança e também altera o horário do extremo oeste do estado do Amazonas, onde os relógios seriam sincronizados com os do Acre. O projeto substitui o que foi aprovado pelo Congresso no início de dezembro e vetado na íntegra no último dia 20. A diferença entre o novo texto e o que foi vetado é que agora a parte oeste do Pará ficou de fora da mudança. Desde 2008, o horário oficial do Acre é de menos 1 hora em relação a Brasília, por força de uma lei aprovada pelo Congresso. Num referendo em 2010, no entanto, a maioria dos eleitores acreanos optou pela volta do horário antigo. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, acha que o veto presidencial ao projeto anterior era necessário, porque, segundo ele, o texto tinha falhas. Apesar de preferir a manutenção do atual fuso horário, Jorge Viana defende a aplicação do resultado da consulta popular.
Eu acho um episódio inteiramente lamentável, mas acho que a medida que a presidente adotou é a mais correta, porque também não se pode desprezar, é ao contrário, tem que se fazer valer o referendo popular.
Como o novo projeto é de autoria da presidente da República, o texto vai ser discutido primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelos senadores.
O líder do PMDB, senador Valdir Raup, fez um balanço dos trabalhos realizados pelo Senado neste ano e disse que o resultado é positivo.
O senador lembrou que logo no início do ano, o Senado aprovou as normas que estabelecem uma política permanente de valorização do salário mínimo.
Ele também citou a aprovação da Lei Geral de Acesso à Informação, que garante a transparência no controle da gestão pública.
Outra lei que mereceu destaque de Valdir Raup é a chamada Lei do Cadastro Positivo, também chamada de Lei de Bons Pagadores, que traz informações sobre o pagamento em dia de empréstimos e de contas de serviço.
Eu diria que nós estamos terminando o ano com a cabeça erguida, com o dever cumprido, com a consciência tranquila, porque foi um ano altamente produtivo nas comissões do Senado, aqui no plenário do Senado Federal e também na Câmara Federal.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu a aprovação do projeto que ele apresentou e que muda a cobrança da compensação financeira pela exploração de minérios. Esse projeto está na Comissão de Infraestrutura do Senado.
Segundo Flecha Ribeiro, a mudança vai garantir mais recursos para os estados mineradores.
Os estados mineradores terão uma compensação satisfatória pela exploração das suas riquezas minerais. Não o que acontece hoje, em que os projetos se implantam nos estados, retiram as riquezas, os minérios são exportados e que, pela exportação, ser isenta de tributação, está correto esta isenção, nós não podemos exportar impostos, não deixam nada para os estados exportadores.
Flecha Ribeiro também considerou importante o fato de o Senado ter aprovado este ano projeto que determina que o dinheiro dos royalties do petróleo seja distribuído para todos os estados e municípios do país.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que é preciso o empenho de toda a sociedade para que o país consiga acabar com a miséria e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Segundo ele, o grande desafio para assegurar uma vida melhor para os brasileiros é a promoção de um crescimento ordenado das cidades.
Para Hollenberg, o grande erro cometido pelos gestores municipais foi privilegiar o transporte individual, o que tem provocado um verdadeiro caos nas cidades.
A realização de 2 grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas no nosso país, trazem a oportunidade do Brasil fazer investimentos significativos em mobilidade urbana e que permitam melhorar a qualidade de vida das nossas cidades.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.